Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Riz e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história e onde aqui você ouve cortes do Eu Tava Lá, episódios formados por pequenos trechos de episódios passados do podcast, no caso aqui do episódio número 144 com o Felipe Barbieri, onde ele contou histórias de mágica, onde contou histórias do rock and roll e onde contou o que você vai ouvir agora, que é porque ele está sendo processado ou ameaçado de processo por alguns mágicos. O Felipe Barbieri, se você não conhece ele é youtuber mágico profissional há mais de 15 anos e também tem um podcast chamado Fala Cadabra, que tem um nome excelente, inclusive eu fui o convidado da semana que esse episódio aqui está indo ao ar. Então se você ainda não ouviu a minha participação lá no Fala Cadabra, procura aí o episódio número 6. O Fala Cadabra também é transmitido em vídeo e está disponível lá no YouTube. É só procurar por Fala Cadabra. No episódio 6 estou eu lá por quase 3 horas conversando, fazendo mágica, eu fiz uma mágica e também participando de uma mágica do Barbieri que quase custou a minha mão. Vai lá ouvir, vai lá assistir o Fala Cadabra. Antes da gente ver esse corte, só lembrar que os cortes do Eu Tava Lá são um oferecimento do Promobit, promobit.com.br, um site e um app, você pode procurar aí na loja do seu smartphone, onde você tem acesso à comunidade Promobit, um lugar onde ofertas são cadastradas todos os dias e o time Promobit está lá para checar se aqueles produtos estão realmente a um preço de promoção e se as lojas onde aqueles produtos estão cadastrados são lojas confiáveis para você ter a melhor experiência de compra possível. Essa semana fiz uns posts no meu Instagram sobre coisas que adulto gosta e a gente encontrou diversas promoções muito legais, está fixado lá nos stories do meu Instagram, recomendo que você vá lá dar uma olhada. Tem diversas promoções de coisas para adultos que eu encontrei no Promobit, eu tenho certeza que você vai encontrar muitas outras coisas legais para todas as faixas etárias, não somente para adulto, mas para criança, para velho também, para todo mundo. Promobit.com.br, agora sim, vamos ouvir as histórias do Barbieri. Inclusive, deve ter produto para mágico lá no Promobit, hein? Vamos dar uma olhada.
Era um canal que no começo eu misturava mágica com rock, porque eu não queria só de mágica, porque eu sempre gostei de ter um diferencial nas coisas, então sempre juntava. E, cara, minha paixão sempre foi rock and roll, desde antes da mágica. Uhum. E aí eu falei, pô, se eu juntar mágica com umas histórias do rock, ilustrar essas histórias, essas curiosidades com mágica, vai ficar mais atrativo pra galera. Porque canal de mágica já estavam surgindo alguns na época.
Sim.
Então eu tentei trazer o rock como um diferencial. Entendi. Mas aí, depois de um tempo, cara, eu vi que o rock tava caindo muito, né? A busca por rock, principalmente o rock mais tradicional, porque eu sou tiozão, né, de rock, eu sou aquele cara que gosta de Guns, esse DC, tá ligado?
Sim,
sim. Harry Smith, eu não sou muito dessa galera mais indie, nova aí, dos Arctic Monkeys. Então, então a busca por esse tipo de conteúdo tava em baixa, sabe? Tem a galera de sempre, tradicional, mas não passava daquilo. Até que eu postei um vídeo que era como colar na prova usando truque de mágica.
Maravilhoso.
E aí bombou para um caralho.
Eu imagino, é o que o brasileiro quer, né?
É, aí eu falei, pô, cara, eu acho que mágica dá mais retorno do que rock, hein? Vou fazer mais um. Aí eu fiz mágicas para fazer na escola. Aí foi aí que mudou minha vida, tá ligado? Uhum. O canal bombou, o Iberê me chamou para gravar no Manual do Mundo. Que gravei foda. Gravei com umas bandas de rock famosas, fazendo mágica para elas. Uhum. E foi aí que o meu canal começou a crescer e eu dei aquele boom inicial que é o mais difícil, né? Você sair do zero para os primeiros 100 mil inscritos. É a parte mais difícil, assim. Pelo menos na época era muito.
Claro.
100 mil inscritos em 2015, 2016, era 1 milhão de inscritos hoje, né?
Sim.
Então eu tive essa força aí no começo de bandas que eu nunca deixo de citar, como Detonautas, o Fresno, o Peludo, o Restart, que me deram uma ajuda no começo, uhum. O Iberê também, e foi aí que o canal começou a seguir com as próprias pernas, assim.
Saquei, e foi aí que começou a chegar as tuas ameaças de processo.
Não, cara, no começo não tinha muito, não.
Foi agora que a galera descobriu? Porque teu canal é gigante.
É, porque assim,
já...
cara, a galera que mais me pega no meu pé é uma galera mais conservadora da mágica, então são os mais velhos.
Isso aqui.
Então, eles acham que não estavam muito dentro do YouTube na época. O YouTube começou a chegar pra essa galera mais velha agora.
Entendi. Mas qual que é a treta deles? É porque tu revela truques?
Então, começou... Eu já sempre recebi ameaça desde que eu comecei, mas era um ou outro gato pingado, tá ligado? Eu nunca nem ligava. O bagulho piorou depois de uns 2, 3 meses atrás que eu me encontrei com o Mr. M.
Tá.
E aí eu fiquei mais conhecido dentro do mercado dos mágicos, tá ligado? Até então eles não davam muita bola pra mim, acho que meus vídeos não chegavam tanto pra eles, ou eles só ignoravam.
Entendi.
A partir do momento que eu gravei com o Mr. M e que eu tirei foto com ele, postei, aí eu virei um inimigo pra eles tanto quanto o Mr. M. Porque além de eu estar, digamos, pra eles, né, apoiando tudo que o Mr. M fez, o que não é verdade, pra eles eu tava endossando, né, o que ele fez, alguns descobriram que eu também tava ensinando mágica no meu canal. E aí foi o fim do mundo pros caras, né?
Entendi, entendi.
E tem outra coisa também, quando os mágicos vão fazer show... Eu sei de relatos da molecada chegar pra eles no final e falar: pô, eu também sei fazer mágica, aprendi no canal do Felipe, sou fã dele. Puta, aí os caras ficam mordidos da vida, tá ligado?
Entendi. Entendi.
Cara, mágico de Portugal já chegou a falar isso pra mim, tá
Sério?
Ligado? Então,
caraca.
Então a galera, tipo, porra, eu sou de Portugal e o cara é fã de um mágico brasileiro. Eu sei lá, não sei se os caras se sentem inferiorizados, não sei. E aí, juntando tudo isso, comecei a sofrer essas ameaças aí. Mas que assim, eu não me sinto intimidado, tá ligado? Eu não vou parar de fazer o que eu tô fazendo por conta dos mágicos.
Entendi.
É, na verdade, eu fico até mais... Eu adoro treta, tá ligado? Então, me motiva mais.
Admiro, cara. Eu sou uma pessoa que tem muita preguiça de treta.
Ah, eu gosto.
300 anos de internet, me envolvi com pouquíssimas aí. Eu tô sempre fugindo. Mas eu entendo o lance que, no teu caso, é até um pouco positivo, eu acho, né? Dá pra tu extrair coisas boas disso, no sentido de que o Mr. M sempre foi um cara muito contestado por isso e sempre foi um sucesso absoluto no Fantástico, né?
Exatamente, exatamente. Os caras estão me dando mais mídia do que me...
A mídia, exatamente
me
isso.
Me prejudicando, tá ligado?
Exato, exato. Esse negócio da mídia que eu queria dizer. Mas o rolo do Mr. M no universo dos mágicos, ele é tão sério quanto se dizia anos atrás, assim? Porque eu lembro que...
Muito, muito.
É, porque eu lembro que a galera falava, não, o Mr. M, ele tem que parar de fazer e tal, de mostrar, porque ele mostrava umas coisas meio, realmente, que não tinha como, né? Tipo, é diferente de tu ensinar um truque de baralho que eu posso treinar e fazer.
Exato,
é, o Mr. M, ele ensinava uma coisa que tu era só pra estragar, porque tu sabia como é que fazia, mas tu nunca ia reproduzir aquilo.
Exato. Então, aí que tá a diferença de ensinar e revelar, tá ligado?
Ah,
no meu canal, eu ensino as pessoas a fazerem mágica. Então, ela vai assistir o meu vídeo, depois daquilo, ela vai ter todas as ferramentas ali pra... fazer igual eu fiz.
Uhum.
O Mr. M não, cara. Ele ensinava como você sumir um elefante, por exemplo. Cara, quem que vai fazer sumir um elefante? Sei lá, o Richard Rasmussen, não sei.
Pode ser útil, de repente, se tu tá preso sozinho na África.
O Mr. M, ele ensinou muita mágica também que prejudicou realmente os mágicos, tá ligado? Aquela mágica da mala moscovita, que é muito... famosa, que o mágico prende assistente dentro de uma mala, acorrenta, ele sobe na mala, sobe um pano, olha que abaixa o pano, tipo, em um segundo é a assistente que tá lá em cima e ele tá dentro da caixa amarrado.
Pode crer.
Essa é uma mágica que ninguém que tá em casa vai fazer, tá ligado? Então ele não tá ensinando as pessoas, ele não tá dando as ferramentas necessárias para as pessoas também entrarem nesse mundo e se tornarem aprendizes de mágica também. Ele tá só sanando a curiosidade. E aí você vai de encontro com o principal, a principal, digamos, entre aspas, regra dos mágicos, que é não revelar como você fez.
Isso aqui.
Mas a regra é bem clara, não, jamais revelar o segredo. Isso quer dizer, não, você não vai fazer a mágica e depois ensinar simplesmente para sanar a curiosidade.
Sim.
Agora, ensinar mágicas... Se fosse proibido também, a mágica tinha acabado na Idade Média, junto com a Inquisição que queimou os caras lá, os mágicos da época. Porque os segredos seriam todos enterrados com eles. Então você precisa sim ensinar a mágica de uma maneira inteligente para que a mágica se perpetue, para que tenham mais mágicos, para que se renove, né? Então os caras estão vivendo aí na década de 80 ainda, tá ligado? Onde o mágico é um círculo fechado, onde... Pra você aprender mágica, só se um mágico superior te passar, aquele bagulho do, do, como é que chama? Daquele arquétipo do sábio, sabe? Que passa o um ensinamento.
Sim. Passa o ensinamento por gerações.
Isso. E outra, os mágicos têm muito medo também na nova geração, porque a molecada tá vindo com uma habilidade extrema, tá ligado? Sim. A galera tá andando muito bem, usando tecnologia nas mágicas, gravando videozinho pro TikTok, pro Instagram. Claro. E, cara, a velha geração vê isso, treme na base, tá ligado? A galera treme na base mesmo.
E rola uma preguiça também, né, dos caras de fazer coisa nova.
Bicho, eu cansei de ver mágico fazendo aparecer bengala, varinha, sombrinha, tá ligado? Pô, se reinventa, bicho. Os caras estão usando fraca e cartola no Rio de Janeiro, 40 graus, tá ligado? Porra! Não faz o menor sentido, tá ligado?
É foda.
Fazendo mágica com animal ainda, que eu sou absolutamente contra.
É zoado, tá, né, cara?
É zoado pra caralho. Ai, não machuca. Bicho, você deixa a pomba 20 minutos presa, praticamente amarrada, dentro do teu paletó, você vai falar que ela tá feliz ali, meu irmão?
Não tem como, né?
Não tá ligado? Os mágicos nem sabem, eu vou vir com uma série aí que eu vou ensinar todas as mágicas do mundo que envolvem animais, que é pra ninguém nunca mais fazer, tá ligado?
Da hora. Porra, aí sim, aí eu acho que até o Mr. M ia ficar feliz. Porque ele não fez isso ainda, né? E, cara, me tira uma dúvida do Mr. M. Ele tá aí? Ele tá de boa? Tá ativo? Eu lembro que anos atrás... Bom, primeiro de tudo, o Mr. M não é brasileiro, né? Muita gente não sabe disso.
Não, ele é dos Estados Unidos.
Ele é americano, né? E aí, não sei se ele é um fenômeno tipo Chaves, que ficou famoso no Brasil e o resto do mundo não sabe que ele existe, ou se nos Estados Unidos ele também faz o que ele fazia aqui.
Ele explodiu, na mesma época que ele explodiu no Brasil, ele explodiu em outros países também, porque a série que passava aqui no SB, na Globo. Fantástico, era uma série dos Estados Unidos, se eu não me engano era da Fox.
Ah, a Globo comprou pronto, então.
E a Globo comprou pronto. Eu não sei se a Globo fez algum especial, tipo, autoral dela, mas se eu não me engano era tudo comprado e traduzido.
Tá, entendi.
Porque o Mr. M, ele não fala, né?
Ele não fala, justamente. E aí depois ele apareceu aí de bobeira pelo Brasil, lendo Gugu.
E aí, então, ele explodiu muito no Brasil, mas ele foi tipo Chaves, tá ligado? Ele bombou mais no Brasil do que em qualquer outro país do mundo.
O brasileiro tem gostos peculiares, né?
Mas, na verdade, o que eu acho, esse fenômeno foi porque o Brasil nunca teve um mágico super famoso, super estrela, tá ligado?
Sim.
A gente teve o Isao Imamura, que ficou famoso ali e tal, mas ele não era
do Batom Preto, né?
Não, esse era o Oriental Magic Show.
Puta, tô confundindo.
Que eram três mágicos.
Tá.
Então, que inclusive é o Osama que tá meio que assessorando o Mr. M aqui no Brasil, mas aí eu falo depois sobre isso. Tá. E como o Brasil nunca teve esse mágico famoso, sabe, estrela da Globo e tal, esse cara ficou Mr. M pra sempre. Então se você pergunta pra brasileiro hoje, fala o nome de um mágico, é Mr. M.
Sim.
Mesmo 20 anos depois do especial da Globo, tá ligado?
Pode crer.
Então, pra ele, 20 anos depois, nos outros países, ninguém mais lembra dele. Ah, Masked Magician, pô, legal, que lá não era Mr. M, né? Era Masked Magician.
Eu acho que o Mr. M é um nome bom também, isso deu uma facilitada pra ele aqui.
Deu uma facilitada, porque depois quando ele começou a ir mais pra Record ou pro SBT, virou o Mágico Mascarado, porque Mr. M era da Globo.
Mr. M era da Globo, puta merda.
Era da Globo,
Tá.
E você pode ver que o Mr. M tá dando umas entrevistas, uns programinhas aí no Brasil, mas a Globo não chama mais ele.
Olha aí.
Teve alguma treta, tá ligado? Que
caraca,
eu não sei falar.
Cid Moreira levou os direitos dele junto com...
tipo isso.
Acabou
com... E agora o Mr. M tá morando no Brasil, cara.
Olha aí.
Ele tá usando a desculpinha de que ele veio passar férias e aí começou a pandemia e ele não conseguiu voltar, mas eu não acredito nisso, não. Eu acho que ele veio tentar a vida no Brasil mesmo, porque aqui ele tem fama e lá nos Estados Unidos não mais, tá ligado?
Faz sentido. Esse foi mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Lembrando que este corte foi retirado do episódio número 144 do Eu Tava Lá, e se você gostou dessa conversa aqui, tem mais papos com o Barbieri. Lá no episódio 144 ele contou mais histórias e a gente conversou mais sobre a vida e o início da carreira dele, foi bem legal. E você também pode encontrar isso linkadinho aqui no post do episódio, onde tem também link para você aproveitar R$100 de desconto para estudar na Alura, alura.com.br/promoção/ Eu Tava Lá. Vai dar acesso aos mais de 1000 cursos que a Alura oferece, tudo através de uma assinatura só e com R$100 de desconto. Tem também o link para você baixar o PicPay, começar a fazer Pic pagamentos e facilitar a sua vida na hora de pagar e de receber dinheiro. Tem o PicPay Card, tem como fazer pagamento com QR Code, sem contato físico na maquininha. É uma maravilha utilizar o PicPay, tanto para pagar quanto para receber dinheiro. Eu tenho certeza que vai facilitar muito a sua vida, sem contar também que a gente tem lá o link para você fazer parte da comunidade do Eu Tava Lá no Sparkle, eutava.lá/comunidade, ou melhor, eutava.lá/assine, para você entrar não somente na comunidade do podcast, mas também na comunidade secreta do podcast, onde você pode ajudar esse podcast aqui, eu falei podcast várias vezes, né? Onde você pode ajudar o Eu Tava Lá a se manter no ar e ainda garantir acesso a conteúdo exclusivo todos os dias durante a semana, de terça a sexta, porque segunda-feira tem o Eu Tava Lá tradicional aqui, de terça a sexta tem coisas exclusivas inéditas lá no Sparkle, e é muito legal, beleza? A gente se vê de novo então no próximo episódio. Tchau!